O Sistema das Nações Unidas na Guiné-Bissau apresenta Perspectivas, um programa semanal de informação e análise.
Caros ouvintes, Boceta não mantenha-se no agradecimento no microfone Joelma Mendes. Tráfico de droga e crime organizado continuam a ser um grande problema no mundo. Nações Unidas, em parceria com o governo e parlamento, é organizada na Bissau, de 24 a 27 de outubro, uma reunião de alto nível sobre tráfico de droga e crime organizado, que conta com a participação de representante regional do Escritório das Nações Unidas para Droga e Crime, deputados, membros do governo, poder judicial, organizações de sociedade civil e Inspeção Superior de Luta contra a Corrupção. Instabilidade política e fragilidade de instituições de justiça e segurança e um dos razões que está a fazer com que Guiné-Bissau seja um país trânsito de droga. Polícia Judiciária declarou recentemente como e tem uma redução considerável do volume de tráfico de drogas no país, comparado com anos passados. E maioria de traficantes que está preso e de nacionalidade estrangeira. Está na perspectivas. Não vai apresentar notícias que Isabel Nunes Correia.
Guiné-Bissau recebeu de 29 a 31 de outubro a 13ª reunião extraordinária do Conselho de Ministros do CPLP. Ministro dos Negócios Estrangeiros do CPLP pretende debater a situação de Guiné-Bissau depois do regresso à normalidade constitucional depois de eleições gerais de abril com maio desse ano. Segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a reunião não permite reiterar apoio de CPLP para o país no sentido de continuar com reformas necessárias para a estabilidade política, econômica e social, soma também consolidação do Estado de Direito e demais condições para a paz e o desenvolvimento. Nessa reunião extraordinária do Conselho de Ministros do CPLP e participar representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para Guiné-Bissau, Miguel Trovoada, com representantes de CDAO, União Africana e União Europeia. No quadro do Fundo de Consolidação de Paz, Sessão de Informação Pública do UNOCBIS, promovi de 30 para 31 de outubro, na Bafatá Leste de Guiné-Bissau, uma formação sobre construção da opinião pública num Estado de Direito Democrático. Essa formação tem como objetivo capacitar órgãos comunitários para a necessidade de fazer jornalismo no sentido de consolidação de instituição democrática. Nessa formação, e participar diretores de todos os órgãos comunitários, sociedade civil ou ONGs que estão operando na leste do país. O Ministério da Justiça, em parceria com o Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Consolidação de Paz na Guiné-Bissau, organizou de 28 para 30 de outubro o 4º Fórum Nacional sobre Justiça Criminal. Esse fórum é um espaço sem igual para partilhar lições aprendidas sobre temas transversais, como a corrupção e impunidade, que causa de estrangulamento da justiça penal na Guiné-Bissau. E o 4º fórum tem como objetivo chegar a acordo sobre agendas de ação temática e recomendar opções para enfrentar desafios que sobra. É esperado também uma troca de ideias sobre temas da atualidade, suma novas formas de criminalidade com seu reflexo na Guiné-Bissau, violência baseada no gênero, com princípios internacionais sobre administração de justiça militar para tribunais militares. Fórum Nacional Anual de Justiça Criminal e um único evento dessa natureza que está junto a todos os atores do sistema de justiça criminal da Guiné-Bissau de diferentes níveis que está a cobrir diferentes setores com parceiros regionais e internacionais. Na quadro da implementação da Resolução 1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas de 2000 sobre Mulher, Paz e Segurança, o UNOCBIS promovi na dias 28 e 29 de outubro de 2014, na Canchungo Norte de Guiné-Bissau, um ateliê de reflexão e debate de ideias sobre igualdade de gênero, reforma no quadro legal que está a regular o sistema político guinense com direitos humanos de mulheres. Essa atividade tem como objetivo consciencializar membros de organizações femininas da sociedade civil sobre urgente necessidade de uma convergência de sinergia com a ação de grupos de interesse junto da atual poder político, com vista à adoção de medidas legislativas cooperacionais que te ajudam a melhorar o quadro de participação de mulheres na política e na tomada de decisão, soma também a promoção com proteção de direitos humanos de mulheres. Cerimônia de abertura e presidida pela Ministra de Mulheres, Mulher com Coesão Social, Blonin Nchamanyase, na presença de 50 mulheres que vêm de diferentes organizações femininas da sociedade civil na todo o território nacional.
Na volta, com o tema de semana sobre situação de tráfico de droga e crime organizado na sub-região e na Guiné-Bissau, com Infama Rakasama, depois de um curto pausa musical.
problemática de droga com o crime organizado continua na DAC falar no mundo. Sobre a África, chefe do Escritório de Nações Unidas contra a Droga e Crime Organizado para a África Ocidental e Central, o NODC, e revelou na conferência de alto nível no Parlamento de Guiné-Bissau de como entre 2011 e 2014 apanhado 900 kg de cocaína, 300 de heroína com outras substâncias que da cansa pecador e 4 toneladas de marfim. Hoje aqui na presidência cerimônia da abertura de conferência, primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional Popular falou como esse encontro tem uma finalidade, dotar deputados com técnicos do Parlamento com informações para melhor abordagem legislativa, seguimento com fiscalização da política do governo sobre matéria. E adianta como está competindo a ANZ criação de um ambiente político favorável para combate sem trégua a narcotráfico e a crime internacional e que o país Parlamento precisa de ter acesso a informações junto de seu parceiro sobre o fluxo de drogas na Guiné-Bissau. Representante especial adjunto do secretário-geral da ONU para Guiné-Bissau, Marcos Carmignani, referiu como crime organizado e tráfico de drogas está prosperando na evidência de fraca governação e está dando economias com instituições de Estado e está gerando corrupção e está impedindo desenvolvimento social. Contra esse, ele defendeu uma resposta partilhada, porque está tratando de uma questão transnacional. Em relação à Guiné-Bissau, na setembro que acaba, a polícia judiciária prende cerca de 2 kg de cocaína com 27 litros de liamba no aeroporto internacional Oswaldo Vieira de Bissau. Apesar dessa apreensão, PJ falou como está olhado gosto uma redução considerável do volume de tráfico de drogas na Guiné-Bissau, comparado a um passado recente, onde a maioria de traficantes de detido e de nacionalidade estrangeiro. Como é que guineenses têm cara a problemática de droga com o combate contra tráfico e crime organizado. Perspectiva, recolhi algumas opiniões que não passa a seguir.
Impossível acabar é para erradicar crime na qualquer sociedade, não é? Mas tem a forma de diminuir. E nessa ótica é preciso o governo de Guiné tentar desenvolver formas de investir mais no sistema de segurança para poder controlar cidadãos ricos e também para cuidar na nossa região. E tem que ter um feedback entre zonas e novos vizinhos para ter parcerias.
Crime organizado com a situação de droga na Guiné-Bissau devido à falta de desemprego colhado na Guiné-Bissau. Acima de mais de 50% ou 60% dos jovens querem satisfazer vontade e sem necessidade. Então, até recorrer para poder satisfazer vontade. Então, se hoje alguém que não deu dinheiro num montante tão elevado porque não tem dinheiro, índice de corrupção mais alto, então se jovens pelo menos têm um trabalho digno que ainda ganham um pouco, que até eles aqui delinquência, não ter fugir para droga às vezes para a sociedade que não ter recurso. Então se não vai à escola na hora não sair, não tem um parque de diversão tanto que propõe o governo tem de ouvir uma solução, uma estratégia junto com os jovens não.
No Forças Armadas tem que estar mais preparado em termos de capacitação e de receber um apoio material também para estar preparado para estar. No governo também deve estar em colaboração com a sub-região, por exemplo, de Gâmbia, Senegal, né? Enfim, para poder lutar contra o crime organizado. Não de ter uma fronteira protegida
e preciso por reforçar a própria questão de segurança a nível do país. E muito recurso para a ocupação para jovens, para jovens terem ocupação, para poder repartir de delinquência juvenil. Para esse jovem que tem nada, que não faz nada, que não ocupar, certamente, com tendência para ocupar com coisas desnecessárias, o que não dura positivamente. E então pensa, desencontro e não tem uma solução para essa situação. E aquilo que está tocando para a questão de sub-região, e preciso próprio para o governo evidenciar e reforçar mais a segurança para evitar a questão de entrada e saída.
Na Quinhamel, e tem desde 2003 um centro de reabilitação de toxicodependentes que não acolhe atualmente cerca de 120 jovens. Centro e recupera 70% dos seus pacientes. Nesse momento, 58 jovens de sexo masculino e feminino continuam no estado de reabilitação. Pastor Domingos Té e Sérgio diretor Ina Papiano Li de seus esforços para a reabilitação de jovens.
Não se vê como as drogas que a maioria esmagadora de jovens, para falar consumidores e drogas alucinogénios e drogas cannabis e tem um efeito muito mau no cérebro
As drogas estão a causar alucinações, por exemplo, a droga Kisa, efeito de bicarbonato, a mistura com cocaína. E jovens que estão a consumir, e um estimulante muito forte, para além de estimular seu cérebro, está a perturbar seu cérebro. Está a causar paranoias, estado de alteração do comportamento, está a tornar mais agressivo, mais arrogante e mais egoísta na sua forma de ser. E a meio do longo prazo, as drogas está a causar problemas de esquizofrenia, que é aquela lá, transtorno mental, que está a interferir na capacidade da pessoa de controlar suas emoções, de julgar corretamente ou de discernir o que é certo e o que é errado. Aí não há manga de jovens na cidade que não tenha problemas mentais devido ao abuso das drogas Kisa e Liamba, cannabis. Nesse momento, nós temos um número total de 58 jovens de ambos sexos que estão reabilitados, porque nós estamos trabalhando na prevenção primária. Nós estamos facultando algumas informações sobre efeitos de droga e também como eles podem abandonar a prática e de traçar objetividade nessa vida. E também nós temos aqui parte de prevenção secundária, acolhimento de jovens a centro e para eles sair desintoxicar de que problema de droga. Não tem aqui fase terciária, que fase, não estou a falar a parte terciária, reinserção social, não está capacidade de uma informação exaustiva sobre a problemática de droga e deles um treinamento diário através de palestra, através de terapia ocupacional e de grupo e partilha de ideias, palestras e sensibilizar na maneira que eles podem mudar essa mentalidade. E daí preparar-lhes para voltar para a sua comunidade onde que estava inserido anteriormente, com um projeto de vida. Na hora que o Ribeirão tem um projeto de vida, como é que tem que desenvolver? E alguns de idade menores, não estão encorajados de continuar seu estudo, porque alguns também estão tendo recaída, mas não pode falar 70% de que jovens, e não há alguns deles reabilitar, e outros deles também não apoiam, sendo como monitores, não trabalhar part-time, ou não trabalhar full-time no centro, ou tempo integral, ou não ajudar, que seus colegas, maneira de poder sair naquele uso abusivo de droga.
Pierre Lapac, representante regional do Escritório de Nações Unidas contra a Droga e o Crime, o NODC, e no convidado de semana. Na sua opinião, é impossível combater o flagelo de droga se tem leis com vontade política.
É impossível combater esses flagelos sem leis. Então a primeira coisa que se precisa, vamos dizer, é a vontade política. A vontade política de confrontar esses problemas que existem, que são factos. E depois desta vontade política, que hoje tem sem problema nenhum, o mais importante é ter a lei. Que, então, durante os 3 dias, falamos com os membros do governo e também os parlamentares sobre esses temas, leis sobre drogas, branqueamento, terrorismo, cooperação legal internacional, todos esses temas, corrupção, obviamente, que são temas fundamentais, que são a base da sociedade. Então, agora há um melhor conhecimento, estándares internacionais a nível da Guiné-Bissau. Então, vontade política, lei, depois é a aplicação da lei. A aplicação da lei tem que ser feita pela polícia, as alfândegas, os procuradores e, obviamente, os juízes. São parte de uma coisa que chama-se a cadeia do judicial penal. Então, nesta cadeia tem que funcionar melhor. E, então, precisa de homens, precisa de formação, esses homens, precisa de meios técnicos e precisa também de uma vontade de fazer este trabalho.
Como é que o NODC pretende então ajudar a Guiné-Bissau a combater este fenómeno, este problema?
Temos muita experiência de trabalho com a Guiné-Bissau, faz mais de 10 anos que estamos a trabalhar e durante o período de trânsito tivemos um escritório pequeno, mas tivemos um escritório e o trabalho de uma forma permanente com os guinenses. O que vamos fazer agora e depois de ter esta assinatura de ontem desta declaração política ao mais alto nível do país é fazer uma avaliação das necessidades do país e ver como a comunidade internacional diretamente e através do apoio da ONU-DC pode melhorar as condições de trabalho e o conhecimento, a formação, etc., os meios técnicos para que a cadeia judicial funcione melhor. Há nada de mágico, é muito trabalho, muita vontade, a luta contra a impunidade é absolutamente fundamental e acho que as coisas vão trabalhar melhor.
vão funcionar melhor.
O senhor acabou de dizer que tinham aqui um escritório. Qual é a razão por que esse escritório hoje não está na Guiné-Bissau? E com a posição da Ordem Constitucional, pretendem regressar e voltar a ter a vossa representação aqui na Guiné-Bissau?
O nosso escritório regional fica em Dakar. E o escritório da Guiné-Bissau existe desde 6, 7 anos. E durante a transição tivemos um escritório pequeno, que ficou aqui, que ficou dentro da UNDP, UNDP, fica lá, poucas pessoas trabalhavam, mas tínhamos um trabalho de todos os dias com a polícia, com a unidade de luta contra o crime organizado e fizemos muita formação durante este período de 2 anos. Então, agora que temos esta vontade política ao mais alto nível, o que vamos fazer é vamos enviar novos colegas, funcionários, que vão trabalhar diretamente, reforçar a equipa que temos aqui.
Como é que veio o engajamento das autoridades nacionais no combate à droga e ao crime organizado? Acha que realmente eles têm vontade de resolver esta situação?
Uma palavra total. A vontade política e a vontade do mais alto nível, que seja o Presidente do Parlamento, o Primeiro-Ministro, a Ministra da Justiça, o Ministro do Interior, a vontade absolutamente total. Então são sinais positivos. E vamos utilizar esses sinais positivos para construir e avançar mais com o governo da Guiné-Bissau.
Não chega a fim de novo programa que dividido na duas partes, notícias e dossiê, e apresentado por Isabel Nunes Correia, Infâmara Cassamá e Joelma Mendes. Coordenação de Didier Bapidi, supervisão de José Meireles. No programa tem emitido tudo quarta-feira na Rádio Jovem, a partir de 4:30 de tarde, com repetição sábado, 6:00 de tarde. Na Rádio Bumbulum, e tem emitido tudo sexta-feira, banda de 8:00 de noite, com repetição domingo, banda de 2:00 de tarde. Se você receber mais informações sobre a atividade de Uniogbis, por favor, visite nosso site www.uniogbis.unmissions.org. Programa do Sistema de Nações Unidas na Guiné-Bissau, na riba outra semana. Boa, obrigado pela boa atenção e não na riba outra semana, se Deus querer.
Acabaram de ouvir Perspectivas, o Programa do Sistema das Nações Unidas na Guiné-Bissau. Este programa é patrocinado pelo Uniogbis.